RFI Convida.
Thaisa Estivanin.
O infectologista gaúcho Alexandre Schwarzbold atua na linha de frente no combate à Covid-19 no Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Há um ano, trabalhando com os recursos possíveis contra uma epidemia fora de controle no país, o médico da Sociedade Brasileira de Infectologia conversou com a RF Brasil sobre o dia a dia nas UTIs saturadas e também como ele convive diariamente com situações dramáticas no seu serviço. Ele mesmo contraiu o vírus e aos 49 anos ficou internado durante uma semana. Bom dia, Alexandre. Quais são as principais dificuldades que você e sua equipe encontram hoje no cotidiano no combate à doença? Os tratamentos evoluíram, mas a impressão é que em termos de morte e também número de casos, não há uma grande diminuição, não é mesmo?
A principal dificuldade encontrada hoje por todas as equipes que atendem os pacientes mais graves, os pacientes instáveis do ponto de vista do coronavírus, é sobretudo o atraso com que eles chegam até o hospital, o atraso no atendimento. Isso faz com que muitos dos pacientes venham com quadros mais severos de hipoxemia, né, de falta de oxigênio, o que objetivamente é avaliado no momento que os pacientes chegam ao hospital. E muito disso é o uso, talvez, de medicamentos que não só apenas não funcionam, como talvez tenham piorado muito dos quadros, né? Sobretudo os de corticoides, precoces demais. Os pacientes que ainda tinham vírus na sua fase inicial, mas tinham uma boa condição para o corpo responder do ponto de vista inflamatório, com o uso de corticoide, com o uso de imunossupressores, como um tratamento descrito como um tratamento precoce, isso pode agravar muitos casos. Então, os pacientes chegam muito tardiamente, ainda com a ilusão de que talvez estivessem sendo tratados, e talvez com quadros mais severos, exatamente porque inibiram um pouco da resposta imune, né? Essa talvez seja a situação mais complicada hoje no primeiro manejo desses pacientes.
O lockdown geral poderia ajudar a melhorar a situação em nível local ou nacional, na sua opinião?
Não há dúvida que uma das estratégias demonstradas como forma de controlar a taxa de transmissão e, portanto, o agravamento de alguns casos é ter medidas restritivas de mobilidade das pessoas, em que alguns países se chamam de lockdown, quando a gente, na verdade, restringe apenas as atividades essenciais. Tivemos experiências de vários países, alguns que, como o Reino Unido, no início acabou se omitindo de fazer medidas desse tipo, quando o fez, teve impacto positivo, até recentemente. Nós temos uma série de países que demonstraram que isso realmente funciona. Algumas medidas não farmacológicas, além dessa, parecem não ter tanto impacto na epidemia, no controle de transmissão, mas não há dúvida, em situações de maior agravamento, com taxa de transmissão muito alta, isso acontece no Brasil nesse momento, taxas de incidência muito alta, muito acima, inclusive, de taxas europeias. Nós temos cidades brasileiras com 7, 10 mil casos para cada 100 mil habitantes, uma taxa de incidência muito alta, com chamado RT, são nossos indicadores de taxa de transmissão, muito acima de 1, 1,5. Isto mostra que a taxa de transmissão anda numa velocidade muito alta, não há outro jeito senão restringir e produzir distanciamento social. Então essa sim é uma estratégia nessas situações mais críticas fundamental.
As variantes impactaram a evolução da epidemia no Brasil. No dia a dia você constata também esse rejuvenescimento dos pacientes nas UTIs por conta das novas cepas?
Muito embora o Brasil ainda tenha dificuldade de fazer uma avaliação com resposta mais rápida dessas novas variantes que temos no país, não há dúvida que essa conclusão já há. Nos locais em que se levantou, onde se fez um levantamento epidemiológico, como a gente chama de epidemiologia molecular, para identificação dessas diferentes variantes, a variante P1 é uma das variantes muito mais típica no Brasil. É uma variante diferente, embora tenham semelhanças genéticas, elas têm pontos de mutação no vírus diferentes da sul-africana, também é uma variante muito complicada, ou da do Reino Unido. E esta variante brasileira já está circulando em todo o país. Nas capitais já tem esse dado, embora com amostragens apenas, pequenas amostragens. Tem hospitais com mais de 60, 70% das cepas são atribuídas a P1. Então, se imagina que está circulando todo o país. E o que parece com essas novas variantes, isso se explica pela adaptação do vírus, e é por isso que ele acaba emergindo com novas variantes, isso explicaria muito de casos diferentes e novos em internação. Já se percebe, sim, nas nossas UTIs. Eu trabalho numa UTI que a gente vê pacientes de 20 anos de idade, 30 anos de idade, que não tinham nenhuma comorbidade, nenhum fator predisponente para se agravar. Então é bem provável que muitos desses pacientes estejam associados a esses vírus mutantes. E isso sim também é um grande problema no país, que demora muito a ampliar a sua vacinação. Uma vacinação, digamos assim, muito lenta, permite que o vírus se adapte em novos hospedeiros, portanto se adapte de uma forma mais virulenta. Essas cepas, isso já tem identificação clara com a cepa do Reino Unido, elas têm um aumento da carga viral nas pessoas e, portanto, aumenta também a taxa de transmissão população. Isso permite com que a velocidade do vírus continue sendo transmitida de modo mais efetivo, mas também eles aumentam a ligação ao tecido humano e, portanto, produzindo mais doença. Não há dúvida que a gente já identifica isso circulando no Brasil. Isso.
Com as vacinas, você acredita em um controle da epidemia no país até o final do ano?
Eu acho que a vacina, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia, isso em qualquer epidemia viral, sobretudo de vírus respiratórios, para que a gente faça uma contenção efetiva e até que chegue nos níveis de uma chamada imunidade de rebanho, a chamada impossibilidade, digamos assim, do vírus continuar achando hospedeiros para se perpetuar. E aí nós passamos a ter eventual sazonalidade desse vírus, ou até em algumas situações, a gente não sabe em relação ao comportamento futuro, de desaparecimento de alguma dessas cepas todas, né? No Brasil, a gente vai atingir possivelmente uma cobertura vacinal de mais 60%, 70%, que é o mínimo que se exigiria para a gente poder imaginar um impacto epidêmico, só lá no final do ano, sendo com a expectativa de que na metade do ano em diante a gente consiga aumentar a importação e, sobretudo, a produção local das duas principais vacinas sendo aplicadas agora. Então, eu acho que antes de 2022, é improvável, eu diria até o inverno de 2022, que a gente tenha uma queda de tal modo da circulação que a gente possa viver uma vida, digamos assim, pré-pandêmica. Eu acho que até lá a gente vai ter uma taxa, vai reduzir um pouco desse impacto e dessa velocidade de transmissão, mas nós vamos manter ainda o número de casos, ocupando leitos de UTI. O que se espera é que sejam em níveis bem mais baixos, uma taxa de transmissões abaixo de 0,7, por exemplo, que permite à sociedade manter algumas outras atividades econômicas, sociais. Né?
Obrigada, Alexandre Schwarzbold, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, que participou do nosso RFI Convida de hoje. Obrigada.